Muito bom dia para você ligado no Notícias Agrícolas nesta quarta-feira. Hoje é dia 27 de fevereiro. A gente dá início à nossa programação por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E a gente já começa o dia trazendo informações, mas principalmente possibilidades para o mercado brasileiro da soja. Muito a gente tem falado sobre toda a questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos e os negócios, tanto no mercado internacional quanto aqui, acabaram ficando focados em toda essa situação enrolada entre o Donald Trump e o Xi Jinping, que são, respectivamente, os presidentes dos Estados Unidos e da China. E enquanto eles não resolvem esse imbróglio, todos os negócios com a soja globalmente ficaram travados. No entanto, a gente convidou para conversar conosco nessa manhã de quarta-feira o Lione Severo, que é diretor do Sinconsult, parceiro do Notícias Agrícolas já de longa data, para a gente entender, né, Liones, principalmente que a gente tem que tirar o foco dessa disputa e se voltar para as possibilidades que o Brasil ainda tem diante desse cenário, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Espero transmitir um bom recado.
Sem dúvida, o prazer é nosso. Liones, a disputa comercial continua. Mas enquanto isso, o Brasil ainda carrega um protagonismo no comércio da soja que talvez seja definitivo, Leones.
A verdade é que essa discussão tem trazido mais prejuízos para o Brasil do que propriamente vantagens.
Certo.
Essa ameaça que a todo dia os chineses podem voltar a negociar com os Estados Unidos traz um pouco de insegurança para o campo. E, na verdade, nós estamos vendendo soja mais barata que a soja americana. E isso tem também nos levado a vender soja para outros destinos que não são a China.
Ou seja, a nossa soja está mais barato não só para os chineses, mas também para os demais compradores. Como é que isso acontece, Leones, com preços tão baixos lá na Bolsa de Chicago?
O preço em dólar está realmente muito baixo, e os prêmios também. O prêmio chegou aqui a alcançar 70 acima, hoje está 45, e os americanos já aumentaram o prêmio bem mais, só nesse rumor que a China ia voltar a negociar com os Estados Unidos. A verdade é o seguinte: quando o produtor brasileiro vende, normalmente ele vende na base da moeda local. E essa moeda local, o real, que pode até remunerá-los muito bem, não estou condenando isso, despreza o preço em dólar. Então, se você for negociar na ótica do real, não se pode ter nenhuma relação com o preço em dólar da Bolsa de Chicago ou mesmo com o prêmio.
Leones, ou seja, a estratégia de comercialização do produtor tem que incluir também esses fatores, né? Ele não pode se focar só na sua realidade, mas entender principalmente a situação cambial nesse momento para tentar fazer uma compensação.
Vamos dizer assim, nos últimos 3 anos, os preços mais deprimidos da soja em dólar, tanto soja quanto prêmio, foi ocasionado pela baixa das vendas de soja brasileira em reais. O Brasil é protagonista, ele é o maior exportador de soja do mundo e é um fator de mercado. No curto e médio prazo, por exemplo, o grande risco é o do mercado em dólar em reais e o prêmio também, é que haja uma desvalorização cambial. Se o real avançar para 4, algum valor semelhante, poderá haver assim, então, uma enxurrada de vendas da origem brasileira, que automaticamente corresponde a uma venda de igual volume na Bolsa de Chicago, e os prêmios, então, seriam, os preços em dólares cairiam muito. É a única possibilidade que tem disso acontecer. É remota, mas a gente sabe que o inesperado também acontece.
E o que que o produtor é orientado a fazer, portanto, nesse momento, Leones?
Bom, o Brasil tem que chegar a uma conveniência de estabelecer sua relação com o mercado internacional, vendendo a sua soja na base dólar. Se isso não acontecer, nós vamos ficar muito distante da Bolsa de Chicago, vamos depreciar bastante o preço em dólar. A agricultura americana já está sofrendo. Na verdade, os produtores americanos colheram 5 safras cheias e tiveram 5 anos de prejuízos consecutivos. Eles não têm mais como plantar toda a área, porque tem muito pedido de falência, tem uma situação bastante grave. É a maior crise da agricultura americana desde os anos de 1970.
Tá. Isso quer dizer, Leones, automaticamente que essa nova safra, portanto, deve ter uma atenção menor para a soja nesse momento. A redução diária vai ser significativa, portanto, na temporada 2019-20.
Não tem outra solução, é por imposição, né? Quando você não tem o preço adequado durante 5 anos, você não tem como continuar plantando. E o agravante é que eles terão um estoque bastante grande, porque, como eu disse, muitos americanos, a grande maioria, tem a sua terra estocada, custando uma verdadeira fortuna. Hoje, nem mesmo 11 dólares é capaz de remunerar essa soja que está estocada.
Nem mesmo qual o valor, Leones? Desculpa?
11 dólares por bucha não é suficiente para pagar as despesas e remunerar essa soja que eles estão estocados.
E além de tudo, né, Leones, eles com esses estoques não têm também como armazenar, o que também deve estimular a redução diária, né?
É, não tem onde armazenar e não tem para quem vender, né? E a soja está mais depurada tecnologicamente, ela não aguenta uma armazenagem por muito tempo. Ainda mais que escolher uma soja úmida e em alguns lugares abaixo de neve.
Agora, Leones, na possibilidade de um acordo ou na efetivação de um acordo, como é que fica essa relação para o Brasil? Hoje a gente tem essa maior competitividade, mas em um acordo saindo, a tarifação sendo derrubada, os Estados Unidos não voltam a ficar mais competitivos e pode tirar um pouco do mercado do Brasil?
Não, já são mais caros que o Brasil hoje. Até porque, se os chineses voltarem a comprar soja americana, não será mais de 3 milhões a 3 milhões e meio de toneladas dessa safra está armazenada. As compras, se houver um acordo, será a partir a partir de setembro, que seria essa safra nova americana. Essa é uma situação bastante grave, né, para os Estados Unidos. Essa negociação tem estado difícil. E nós temos percebido também que os verdadeiros adversários do Trump não estão somente dos chineses, mas muito dos seus parceiros, né, políticos americanos. A gente tem várias constatações disso, né? Sexta-feira, quando estava assim no ápice da negociação, o economista-chefe, Nancy Reagan, largou o Outlook, né? Que era a projeção de 10 anos, dizendo e demonstrando que a China e os Estados Unidos não têm para quem vender a soja, não tem como substituir a China na exportação de soja. Isso foi uma chamada muito forte naquele momento e foi uma das razões que o secretário de Agricultura anunciou uma venda para a China de 10 milhões de toneladas, que na verdade não existiu.
O mercado me parece bem cansado de todas essas especulações, esses rumores que não se confirmam, né, Leones?
Eu tenho muita experiência com os chineses, sei como eles negociam. E essa maneira que está sendo conduzida pelos Estados Unidos não é que terá um sucesso, não. Nós também tivemos aqui brasileiros viajando para a China, eu lembro que um camarada da Biot esteve na China, dizendo que a China ia comprar nosso farelo, fez esse cartel. Ele não sabe negociar com a China. Essas pessoas têm que saber se existe uma maneira, uma cultura, um cerimonial, um entendimento que nós temos que aprender, que são exatamente os asiáticos. Uma cultura completamente diferenciada da nossa, uma economia completamente diferenciada da nossa, e tem que ter experiência para conduzir esses temas, né? E nós ocidentais não temos. Eles não têm a teoria da argumentação, são holísticos, são fechados, tudo está no passado. É tudo uma situação bem diferenciada do que praticamos. Não adianta argumentar com os chineses, que eles não vão entender nunca.
Leones, o USDA no Outlook Forum, que eles sempre realizam, eles trouxeram a possibilidade de uma redução diária nos Estados Unidos de 8%. O senhor acha que pode ser maior do que isso?
Anunciaram 85 milhões de acres, mas o baseline já de novembro já tinha apontado para 82,5. Todos os números que são divulgados no mercado pertencem a operadores da Bolsa de Chicago que dão palpites. E aqui nós repetimos esses palpites como uma coisa oficial, que não é. Então, o número mais provável é abaixo de 82 de acres.
Nisso se confirmando, Leones, Chicago tem potencial para recuperar patamares importantes de preço?
Será uma redução de 15 milhões a 20 milhões de toneladas americanas. O mercado certamente vai reagir. Nós já temos esse ano um déficit da produção mundial, né, dependendo do resultado do Brasil. De acordo com a oferta e demanda mundial da soja, sobram apenas 11 milhões e 600 mil toneladas de estoque na comparação que dá para a safra, né, esse ano. Então, se o Brasil perder mais de 11 milhões de toneladas, o estoque mundial desse ano será zero. E de nada vale o estoque americano. Porque isso também estaria inserido no mercado de consumo, considerado como estoque disponível. Então, nós teríamos uma situação bastante muita vantagem na Bolsa de Chicago.
Tá. Liones, como é que a gente enxerga hoje o cenário global de oferta e demanda da soja? O senhor fala desse déficit. Como é que a gente cruza isso com os estoques norte-americanos? O senhor explicou essa relação, queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais para a gente entender qual é o cenário global de oferta e demanda de soja nesse momento.
Tanto no milho como na soja e no trigo, nós temos este ano déficit das produções mundiais em relação ao consumo mundial. Na soja, especificamente, incluindo toda a safra americana, transferido para a oferta e demanda mundial, não sobra esse estoque americano, ele está inserido dentro da oferta global. A única coisa, o estoque que sobraria dessa safra é 11 milhões e 70 mil toneladas no aspecto global, incluindo toda a produção americana. Se o Brasil perder mais de 11 milhões de toneladas, todo somatório da América do Sul perder mais de 11 milhões de toneladas, o estoque mundial dessa safra será zero.
Tá. E a gente vai enxergar o reflexo disso em que momento, Liones?
Bom, aqui na definição da safra brasileira, né,
tá,
que nos próximos mais um mês teremos esse resultado. E também nós temos que prestar muita atenção no dia 31 de março, que é a primeira intenção de plantio da soja americana, da soja americana, que isso vai trazer novidades no mercado, com certeza. Nós temos uma situação muito favorável, até porque os americanos enfrentam um período de depressão muito forte, o maior de todos os tempos, e estão muito fragilizados financeiramente. E isso, naturalmente, vai prejudicar o plantio da próxima safra.
Isso pode também fazer com que eles entrem com mais vendas para tentar, pelo menos, garantir aí espaço nos seus armazéns, aceitem preços um pouco mais baixos e possam, essa atitude poderia derrubar o preço um pouco mais na Bolsa de Chicago, Liones?
Não, eles não têm como vender, não tem para quem vender.
Certo.
Não adianta você ter um produto e oferecer no mercado, não tem para quem vender. Nós brasileiros precisamos ter outras estratégias. O passado mudou. Vender antecipado, muito antecipado, já não é uma condição que está acontecendo. Nós temos que nos criar estratégias de como disponibilizar nosso produto, né? Principalmente em grandes volumes. Mas isso não é aí uma matéria que se possa discutir com os produtores. Na verdade, até hoje nós fomos comprados, né? Então, nós temos essa deficiência que é a estratégia de alcançar mercados com a nossa oferta potencialmente de melhor receita.
E o que a gente tem que olhar nesse momento, Liones? É momento do produtor realmente se retrair e esperar essa conclusão da safra brasileira, da safra da América do Sul, na verdade, e essas intenções de plantio, entender qual vai ser o desenho da nova safra americana para voltar ao mercado? Ou ele tem que ir participando aos poucos? Qual que tem que ser a atitude do produtor brasileiro nesse momento?
O produtor brasileiro, que ele é um grande ofertante do mercado mundial, ele tem que distribuir também as suas vendas em todo o tempo. Porque a demanda ela é day by day, é dia a dia. Então, se você não vendeu hoje, não atendeu a demanda de hoje, você perdeu. Então, o brasileiro tem que medir o custo-benefício e aquele que tem resultado tem que vender, tem que participar do mercado. Você não pode esperar com toda a soja para vender a partir de julho. Aí você já perdeu o consumo até julho, entendeu? Então, essa participação, esse ano, infelizmente, não tivemos a vantagem de vender antecipado. Essa participação tem que acontecer. Porque um dia sem venda é um dia que você perdeu já o consumo daquele dia, né? Falando assim, tese.
Leones, no meio dessa guerra comercial, houve também as notícias, e sempre se agravando um pouco em relação à peste suína africana. Se estendeu para outros países, né? A doença foi registrada em outros países e também começa a chamar um pouco de atenção nos noticiários internacionais. Isso vai chegar ao preço ainda? Pode chegar ao preço e com qual intensidade, Leones? E o que isso significa para a gente?
Ah, é muito terrorismo mesmo, né? Na China, hoje, 125 casos de peste suína, sacrificaram 960 mil suínos, né, de um rebanho de uma vara, né, de 700 milhões de cabeças. A peste suína derrotou 0,1% do rebanho chinês. Há muitos comentários no mercado que o rebanho chinês pode ser reduzido em 25 centavos. Isso é uma verdadeira loucura. Isso é uma verdadeira estupidez, é, né? Uma coisa imensurável de estupidez.
Ou seja, diante de um número tão pequeno, que é 0,1%, para o Brasil esse impacto vai ser quase nenhum. A gente pode ter essa leitura nesse momento.
Exatamente, não tem nenhum impacto. O governo chinês também está incentivando a recuperação dos rebanhos, que não foram muitas. Eu queria dizer antes que na pergunta anterior sua, se o produtor deveria vender, eu queria dizer que o produtor deve se adequar a uma situação do consumo, que o consumo fosse parcimonioso, ele se estende através do tempo. E se a gente tiver a condição de praticar essa, vamos dizer assim, esse desempenho de formação, de distribuição do tempo, a gente vai ter muito mais vantagem. Porque se a gente vender sempre que o consumo vier solicitar, a gente ganha preço. Agora, não adianta nada, nós colhemos uma safra, ter vendido as primeiras posições, fevereiro, março, e depois a gente entrar com vendas mais fortes. Aí nós perdemos o mercado, porque os mercados já estão completos naqueles períodos e sairão depreciando.
E desculpe, Leones, a ligação cortou um pouquinho. O senhor disse, não adianta a gente colher a safra e entrar com vendas mais fortes, mais adiante, porque a gente poderia perder o mercado. Na hora que o senhor foi explicar por que perderíamos o mercado, a ligação cortou um pouquinho.
Eu digo porque a demanda ela é constante, mas ela é parcimoniosa. Consome hoje é hoje. Então, por exemplo, se o brasileiro esperava vender a soja a partir de julho, ele já perdeu o consumo antes de julho. Então, naturalmente, que não vai ter o mesmo tomador para toda a quantidade que a gente produz. Por isso, o produtor tem que participar de acordo com o tempo, né? Tem que distribuir, tem medidas de. Tem que ver qual é a margem de resultado através de custo-benefício e participar do mercado.
Tá. Leones, muito se fala de uma redução das importações chinesas de soja. O USDA traz números menores, as próprias instituições chinesas também trouxeram estimativas menores e consideravelmente menores em relação ao ano comercial anterior. Como é que o senhor recebe esses números e que impacto isso vai ter nas nossas exportações?
Não, não é. Todos os números divulgados, a BIOS, mercado internacional, tudo isso é empírico. Ninguém tem a capacidade de dizer que a demanda vai encolher dessa magnitude. A demanda é instalada. O que que nós somos? Produtores de alimentos, né? Nós sustentamos a alimentação do mundo. E essa demanda ela é instalada. Não vai morrer 20% dos habitantes da Terra, né? Nem da China. Então, eles estão lá, eles vão comer. Então, essas estatísticas empíricas, isso aí é uma situação muito constrangedora, né? Para nós dizer de outra maneira, porque ninguém pode fazer essa afirmação. A única afirmação que se pode fazer é que você tem a medida do consumo pela população, pela densidade demográfica e pelos hábitos alimentares de uma determinada região que eu conheço muito bem, que é a Ásia. Agora, se você é um analista de texto, você vai ler lá, ó, o governo chinês vai comprar mesmo. Aí tem os Estados Unidos, os americanos aproveitam, vai importar mesmo. Se tiver soja, o governo chinês, a China vai importar mais de 100 milhões de toneladas.
Mais de 100 milhões de toneladas.
Sim, já estimativa dentro da China, 101 milhões de toneladas.
Tá. Leones, como é que a gente vai entender daqui para frente a nossa relação ou o andamento dos nossos negócios, que ainda está travado com a continuidade dessa disputa entre os chineses e os americanos? A gente tem que começar a entender que eles são independentes dessa disputa? Os nossos negócios são independentes dessa disputa?
Os nossos negócios são independentes dessa disputa, sim. Né? A gente está sendo prejudicado porque vem o avalanche de notícias fakes, ameaçando os preços, que o preço vai cair, que o prêmio vai cair. Há um certo desespero, todo mundo comenta uma coisa que ninguém conhece. Então, nós temos que ter essa percepção, né, que o que se diz não é o que acontece no mundo. Então, é uma situação que a gente tem que evitar, até porque nós estamos vendendo a seda mais barata que a americana dentro dessa indução, né, de situações onde nós seremos os grandes perdedores.
Tá. Leones, eu volto a te perguntar só para o produtor que está chegando agora, que está nos acompanhando. Mesmo com a finalização de um acordo entre esses dois países e a queda dessa barreira dos 25%, ainda assim o Brasil tem uma demanda da China garantida da mesma forma como a gente tem visto, ou mesmo que ela seja dividida ou parcelada, né, a gente ainda tem muita vantagem no mercado chinês. A gente pode dizer dessa forma.
Sim, o Brasil complementa a China, vice-versa. Nós temos essa relação muito forte, o Brasil é a fazenda da China. Então, nós temos que cultivar exatamente essa nossa relação, né, disponibilizando o produto, sempre que o produtor tiver resultado. E nós temos que prestar atenção nos desempenhos, penso que esse ano tem uma promessa de preços elevados. E algum tempo pode acontecer, pode ser que seja tarde, pode ser que até lá já os produtores não conseguiram segurar soja ou não tiveram que vender por uma razão ou outra, ou foi conveniente, né? Depende de muitas coisas. Mas é um ano que realmente promete, e nós estamos vencendo no ciclo de baixa, e o mercado tem agora uma nova situação, uma nova configuração de preços em todas as agrícolas.
O senhor falou do ciclo de baixa, né, Leones? A gente tem possibilidade de, além da redução diária, as condições de clima também prejudicarem a safra americana? Como o senhor bem lembrou, né, são 5 anos de safra cheia, de bons resultados. A gente tem ainda a possibilidade a gente tem um El Niño já configurado, a gente tem possibilidade de ter problemas de clima também nos Estados Unidos prejudicando os produtores americanos esse ano?
A gente fala nisso, mas eu não considero. O clima é uma ameaça constante à agricultura. Né? Muitos não consideram. Eu sempre considero uma safra com uma perda de 10%, pelo menos, pelo clima. Nós aqui no Brasil, nossos analistas o crop research, ou pesquisadores de safra, eles fazem o contrário. Eles acrescentam 10% acima da nossa produção. Quer dizer, qual é o estímulo que leva a fazer isso, né? Qual é o estímulo que leva a gritar que nós vamos ter uma grande produção? Quem se interessa? Quem? Por que isso? Né? Quando a gente sabe que o clima é exatamente isso, decisivo para a produção, né, de alimentos. A agricultura é uma indústria a céu aberto, é um risco constante, né? Então, devia ter um pouco de, vamos dizer assim, um desvio padrão, acrescentando isso da provável produção, né, que se estima, mas não. Aqui nós somos vaidosos e dá pressão nos analistas quando dizem que nós vamos produzir mais.
Tá certo. Leones, o senhor estima a safra brasileira? Qual que é a última estimativa do Sinconsult para a safra do Brasil?
Olha, houve muita mudança recentemente, mas ela não fica. Ela fica abaixo de 110 milhões de dólares. Uma pesquisa abriu, uma pesquisa que teve alguns clientes, né? E chegamos no número de 104, 107 milhões de toneladas. Mas admito que houve algum acréscimo. Só que a chuva que caiu no Paraná não vai recuperar a soja que já foi colhida, né? A chuva que caiu no Mato Grosso do Sul também não vai recuperar a soja que já foi colhida. E tem muita gente que pensa que agora chovendo as safras vão crescer novamente. Já não estão em tempo.
Tá certo. Leones, agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de quarta-feira conosco. É sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada principalmente pelas orientações aos nossos produtores e volte mais vezes para a gente continuar lendo esse mercado aí de um outro ângulo e enxergando as oportunidades que o Brasil ainda tem nesse novo contexto que está se desenhando para o mercado global da soja. Muito obrigada mais uma vez.
Eu agradeço também o convite e queria dizer que nós temos um grande patrimônio que é a nossa agricultura. E nós temos que só saber valorizar isso. Mando um grande abraço a todos.
Um abraço, Leones. Boa semana, bom trabalho para o senhor. Até mais. Bom, uma análise sempre, ou como sempre, diferenciada do Leone Severo, que deixou... O objetivo realmente dessa entrevista era mostrar que os negócios do Brasil, as oportunidades do Brasil, as possibilidades do Brasil, elas são independentes quando a gente trata de mercado da soja, dessa disputa comercial que acontece entre China e Estados Unidos. Essa é uma disputa que já deixou de ser comercial há algum tempo, trata-se de um conflito geopolítico de extrema complexidade. Para alguns analistas, o acordo está próximo, para outros ainda muito distante. A questão da propriedade intelectual entre China e Estados Unidos é um ponto chave nas discussões e tudo que foi acordado até esse momento pode ir por água abaixo se esse ponto não for bem definido. Enquanto isso acontece, enquanto a China e os Estados Unidos seguem disputando, como bem colocou o Leones, a demanda persiste, a demanda é contínua, os hábitos alimentares não mudaram e a China e os demais países da Ásia, além dos outros importadores de soja do Brasil, essa demanda continua e principalmente na China a nossa soja ainda é mais barata. A soja brasileira está mais barata também para outros compradores extra-China e isso, portanto, intensifica as possibilidades do Brasil. A questão cambial e isso inserido na estratégia do produtor de não provocar uma enxurrada de vendas no mercado, que também ajuda a pressionar os preços, vai colaborar também em melhores oportunidades de comercialização para os nossos produtores. Toda essa questão dos estoques americanos. O Leones também tem uma leitura diferente dessa situação. São 25 milhões de toneladas aproximadamente. São os maiores estoques da história e podem ser ainda maiores, como o Leones explicou, porque os americanos nesse momento não têm para quem vender. O economista-chefe do USDA, na semana passada, quando aconteceu o Outlook Forum por lá, disse que os Estados Unidos não têm como substituir a China nas suas exportações de soja. Dessa forma, os estoques continuam altos, mas inseridos num contexto global de oferta, esses estoques estariam, portanto, contabilizados já e haveria, portanto, um déficit caso o Brasil perca realmente, ou a América do Sul perca mais de 11 milhões de toneladas de soja na safra 18-19, como deve ser confirmado na conclusão dessa temporada aqui para nós, a gente vai ver, então, um déficit na oferta. Então, o Leones tem essa outra leitura. Então, é importante o produtor brasileiro entender que as possibilidades são grandes e independentes da guerra comercial que se estende entre China e Estados Unidos, com informações sempre inconsistentes ainda, rumores, boatos que não se confirmam. Enquanto isso, a gente vê aqui os preços caminharem lateralizados na Bolsa de Chicago, serem pressionados no Brasil, mas é importante que o produtor possa enxergar as suas possibilidades que são independentes deste conflito. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação está só começando nessa quarta-feira, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente volta já já.